apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos, no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe que não existe no mundo um livro melhor que se possa comparar à Bíblia Sagrada. O Deus Santo fala por meio desse livro e usou homens para transmitir a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse por meio da palavra dEle, a Bíblia Sagrada. Por isso é importante estudá-la. Sob o estudo da Bíblia, recebemos uma carta de Aracaú, no estado de Ceará, de uma irmã que nos diz as seguintes palavras. Louvo a Deus por suas vidas, pela força de vontade em trabalharem no serviço do Senhor através de cursos e pela programação de rádio. Conheci a RTM através da minha avó. Ela não perdia um só programa da RTM. Fiquei sabendo uma vez de uma senhora que ganhou uma Bíblia, mas ignorou-a porque a achava volumosa e muito difícil de entender. Um dia, meio sem querer até, sintonizou-o através da Bíblia, e naquela hora ela pegou a Bíblia e procurou o livro indicado para ver se o pastor estava falando a verdade. E a partir daquele momento ela passou a acreditar na palavra de Deus e tornou-se uma serva fiel. Queridos amigos, que Deus os abençoe. Minha irmã, muito obrigado por suas palavras. Querida irmã, as suas palavras soaram agora como um grande incentivo para nós. Muito obrigado mesmo, nós nos sentimos em unidade com você. E, na verdade, esse é o nosso propósito. Através desses estudos, nós queremos edificar muitos irmãos e muitos amigos. E, para isso, nós temos buscado sempre a direção de Deus. E é exatamente por isso que eu quero convidá-lo agora para um momento de oração. Pai Celestial, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da Sua Palavra. Conceda a Tua bênção a todos nós e a todos aqueles que nos ouvem. Senhor, pedimos que nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito. Pai querido, mesmo sem merecermos, Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, estamos estudando o livro do Êxodo, examinando as experiências da nação de Israel depois de deixarem o Egito, depois de atravessarem o Mar Vermelho, ao iniciarem a marcha em direção ao Monte Sinai. Essas experiências correspondem às experiências cristãs. Em nosso último programa, vimos que o povo saiu pelo deserto depois de haver cantado o Cântico de Moisés e viajaram 3 dias sem encontrarem água. E depois, quando depararam com a água, essa água era amarga, foi em Mara. Depois puseram, por orientação de Deus, folhas ou galhos de uma determinada árvore dentro da fonte e a água ficou doce. Foi uma experiência bem interessante para o povo. Essa experiência nos lembra que foi preciso que Jesus subisse ao madeiro, à cruz, para que pudesse transformar as nossas águas amargas, as nossas experiências amargas, em experiências doces, em experiências agradáveis. Depois, o povo chegou a um lugar chamado Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras. Esse é um lugar tão aprazível. Esse lugar nos remete, nos encoraja a pensar na nossa vida cristã, que pode ser vitoriosa e frutífera. É isso que Deus faz com seus filhos. Ele sempre nos leva de Mara para Elim, das águas amargas para as águas doces. Agora, estamos começando então o estudo do capítulo 16, que em primeiro lugar nos mostra o deserto de Sim. mas também nos mostra a vinda do maná e das cordonizes, do versículo 1 ao versículo 10. Em segundo lugar, esse capítulo nos mostra também o envio das cordonizes, do versículo 11 até o versículo 22. E em terceiro lugar, encontramos o povo de Israel recolhendo o maná, do versículo 22 até o 36. Vamos então analisar cada uma das partes desse capítulo. Vamos analisar em primeiro lugar os versículos 1 a 10. Nesse texto, os versículos 1 a 3 nos mostram que o povo de Israel, tendo saído de Elim, foram para o deserto de Sin, a caminho do Monte Sinai. O trajeto já era de 30 dias depois da saída do Egito, conforme nos informa o versículo 1, pois que eles tinham saído do Egito no 15º dia do primeiro mês, e agora era o 15º dia do segundo mês. Provavelmente depois de uns dias em Elim, onde puderam descansar, arrumar os seus pertences, sentaram-se à sombra das palmeiras e beberem água fresca, os israelitas, ainda sem terem a devida noção do que significava ser um povo livre, conforme o versículo 12, o povo de Israel murmurou mais uma vez contra Moisés e Arão. Faltava-lhes o quê? Uma vez faltou água e agora faltava-lhes carne. Reclamaram de modo duro, conforme o versículo 3. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor? Morreríamos? Mas morreríamos comendo carne e pão até nos fartar. Querido amigo, mesmo depois das manifestações divinas em seu favor, seguindo pelo deserto, uma nova dificuldade surgiu à sua frente. Faltou-lhes então alimentação e mais uma vez a sua fé esmoreceu. E murmuraram arrependendo-se de terem saído do Egito. Você percebe quanta cegueira espiritual e quanta ingratidão? Por causa do desconforto do momento, por causa das dificuldades, por causa das circunstâncias, falharam completamente em perceber a imensa vantagem de estarem sob a bênção e sob a direção de Deus e não sob a escravidão do faraó. Veja só quanta ingratidão. Os versos 4 a 10 relatam que o Senhor disse a Moisés que então faria chover pão do céu, que o povo deveria recolher a cada dia como prova se obedeceria ou não à lei de Deus. Moisés e Arão, então, disseram aos israelitas que, diante do milagre de Deus, eles teriam de saber de uma vez por todas que fora Deus quem os tirara da terra do Egito e que, pela manhã, também veriam a glória do Senhor, conforme o versículo 7. Moisés também comunicou a toda a congregação que o Senhor lhes daria carne ao entardecer e pão ao amanhecer, porque Deus tinha ouvido as suas murmurações que tinham feito contra ele mesmo. Explicando assim Moisés e Arão que quando eles murmuravam, não estavam reclamando de Moisés ou de Arão, mas sim do próprio Senhor, do próprio Deus. Querido amigo, temos aqui uma declaração muito importante nesses versículos. Deus ouve as murmurações e Deus não se agrada das nossas murmurações. Deus não se agrada quando nós temos esse espírito de amargura, de reclamação. Mas existem muitos crentes hoje que estão lamentando, estão murmurando. Muitos murmuram e lamentam o tempo todo. Deus não se agrada de um cristão que vive o tempo todo murmurando, insatisfeito, criticando, lamentando, reclamando de tudo. Reclamam da igreja, do culto muito longo, do louvor que só repete as mesmas músicas, do pastor que não cumprimentou, que não visitou, que demorou na pregação, enfim. Deus não se agrada daqueles que, se dizendo cristãos, só vivem murmurando, só vivem reclamando. Querido amigo, os israelitas tinham muito mais disposição para reclamar das privações e dificuldades encontradas no caminho da liberdade do que reclamar dos sofrimentos da escravidão quando estavam sob o domínio e sob o peso da mão do faraó. No final dessa primeira parte, no versículo 10, depois de todas essas palavras, olhando para o horizonte, olhando para o deserto que tinham que atravessar, ao invés de verem as dificuldades, ah, o nosso Deus como é bondoso. Deus quis lhes dar uma visão, uma outra visão. Deus quis estimulá-los, Deus quis encorajá-los e lhes revelou a sua glória na nuvem. A coluna de nuvem que à noite iluminava o acampamento e durante o dia dava sombra aos israelitas, era visível e notória a presença de Deus no meio do seu povo. A glória do Senhor vista pelo povo era exatamente o sinal da sua presença com eles em todos os momentos. Desde cedo o povo podia ver Deus se revelando a eles, por bondade, por misericórdia e por graça. Era assim, e é assim, que Deus trata os seus filhos. Na segunda parte desse capítulo, na sequência do texto, nos versículos 11 a 21, eles nos relatam o envio das cordonizes. No versículo 11, Deus disse a Moisés que sabia das murmurações de Israel e prometeu-lhes novamente que lhes enviaria carne e pão para que comessem até que se fartassem para saberem que ele era o seu Deus. E ainda no verso 13, à tarde, vieram as cordonizes e cobriram o arraial. Embora em outra ocasião, em Números 11, 31 a 34, as cordonizes foram enviadas por Deus com uma disciplina por mais uma murmuração dos israelitas, aqui, essas pequenas aves migratórias da família da perdiz, que eram facilmente capturadas, pois necessitavam pousar depois de um período de voo, vieram como providência abençoadora de Deus para com Israel. Normalmente, elas vinham na corrente de vento oriental, que acontecia próxima aos meses de março e abril, exatamente no período pós-Páscoa. Já naqueles dias, conforme o historiador Heródoto, era um alimento muito apreciado pelos egípcios e, portanto, já conhecido dos israelitas. E ainda hoje, essas cordonizes são consideradas um prato requintado e finíssimo. O alimento que Deus providenciou para com seu povo foi esse alimento de excelente sabor e boa aceitação. Ainda no versículo 13, nos relata que na manhã seguinte, depois de ser dissipado pelo sol, o orvalho que cobria o arraial israelita deu lugar a uma substância fina, semelhante a escamas, fina como a geada. A surpresa era grande. A pergunta direta foi, mas o que é isso? O que é isso? E Moisés então pôde explicar que esse era o pão que Deus lhes dava para o seu alimento. É isso mesmo, querido amigo. O Senhor nos supre em todos os momentos e de maneiras as mais maravilhosas possíveis. Jesus disse, muito tempo depois, que ele era o verdadeiro pão que descia do céu, enviado pelo Pai bondoso, conforme João 6, 26 a 58. Sim, Jesus é o verdadeiro pão da vida. Uma pergunta para você, que só você pode responder. Você tem se alimentado dele? Jesus, ele é a sua fonte de vida? Ele já te deu a vida eterna? Moisés, nos versos seguintes, explica ao povo como e quando colher esse pão celeste, para que cada um tivesse o alimento necessário. A medida de um gomer é equivalente a quase 2 litros, exatamente 1 litro e 760 miligramas, um pouco mais de 1,5 litros. Essa era a quantidade necessária por pessoa. Moisés instruiu para que não o recolhessem e o deixassem para a manhã seguinte. Mas como estavam ainda com o coração fechados para uma fé plena e uma total confiança em Deus, alguns não deram ouvidos a essa orientação clara de Moisés e guardaram esse alimento, demonstrando uma falta de fé e uma preocupação com a alimentação futura. Mas qual foi a sua surpresa com surpresa desses? Pois na manhã seguinte, o que tinham guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Querido amigo, finalizando essa segunda parte do capítulo 16, conforme o versículo 20, a reação de Moisés não poderia ser outra, foi de indignação. Ele ficou indignado com essa teimosia e clara desobediência. E o versículo 21 conclui dizendo que manhã após manhã havia sempre o suficiente para todos se alimentarem com o quanto quisessem, pois vindo o calor do dia, tudo se derretia. Ah, querido amigo, mesmo diante das reclamações dos israelitas, da sua clara ingratidão, assim como nós o fazemos em nossos dias quando reclamamos mais das privações por servirmos ao Senhor do que das dificuldades da servidão a Satanás, quando em muitas ocasiões desejamos voltar ao Egito, isto é, a uma vida mundana de pecado, do que prosseguir no caminho da liberdade, das bênçãos e das provisões divinas, o amor e a paciência de Deus são incomparáveis e se fazem presentes em nosso dia a dia. Para os israelitas, Deus proporcionou as cordonizes e o maná. Deus demonstrou sua graça que suplantava totalmente o trabalho escravo do Egito. Ele lhes deu uma alimentação já preparada, pronta para comerem. Durante os 40 anos, a cada manhã, eles podiam estar certos de contar com a provisão divina. E quanto a nós? Será que Deus faz alguma coisa também dessa maneira para nós? Com certeza. É Paulo que nos responde essa pergunta e nos faz pensar. Ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, isso é, tudo aquilo que nós necessitamos? É uma passagem de Romanos 8, 31 e 32. Sim, querido amigo, não há como comparar o cuidado que Deus tem por nós. Cada uma das nossas necessidades, mas veja bem, cada uma das nossas necessidades ele há de suprir. Sim, cada uma delas são supridas quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você tem experimentado essa verdade em sua vida? Olha, deixe-me dar um testemunho. Graças a Deus, eu, professor Itamir, posso testemunhar que Deus tem sido fiel e eu e minha esposa e meus três filhos temos experimentado a fidelidade do nosso Deus dia a dia. Espero que você também possa testemunhar dessa mesma maneira. Mas vamos em frente, vamos analisar agora os versos 22 a 36, que são o final do nosso capítulo. Como vemos, Deus garantia o maná para cada dia, para cada manhã. Cada israelita tinha de ajuntá-lo cada manhã. Era uma experiência pessoal. Cada um tinha que ajuntar a sua porção. Bem, o maná fala de Cristo, que é o pão da vida. Isso é muito importante para estabelecermos aqui, antes de prosseguirmos. Por quê? Porque vemos em João, capítulo 6, versículo 32, que Jesus se apresenta como o verdadeiro pão do céu, o pão celeste que dá a verdadeira vida. O maná representa Cristo, que é o pão da vida, que proporciona vida ao mundo. Querido amigo, dizem os especialistas que fazendo aquela jornada pelo deserto, sem uma dieta correta, pode sofrer muitas complicações. Doenças horríveis e perigosas podem surgir. Porém, o povo de Deus alimentou-se bem com aquele maná, que era como um complexo perfeito de vitaminas. Tudo quanto o organismo precisava para estar bem alimentado, encontrava-se no maná. Era tudo quanto o povo precisava para o suprimento das suas necessidades físicas. Nos versos 22 a 26, encontramos a orientação para se guardar e santificar o sábado como um dia de descanso. Nem o maná deveria ser apanhado nesse dia. Assim vemos que as orientações sobre o sábado já haviam sido dadas aos judeus antes do Monte Sinai, antes dos 10 mandamentos, antes que viesse a lei. O versículo 27, porém, nos relata que alguns dentre o povo que não creram em Deus, sim, sempre temos essas pessoas no meio do povo de Deus, alguns que não creem. Eles saíram pela manhã do sábado para colher o maná, mas é lógico, não o encontraram. A reação divina foi esperada, conforme os versículos 28 a 30. As palavras do Senhor foram as seguintes: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que eu vos tenho dado, no sexto dia, pão para 2 dias, exatamente para que não o procureis no sábado. Em outras palavras, será que vocês não entendem que eu, o Senhor, desejo de vocês? Será que vocês não entendem que o sétimo dia estou lhes dando como um presente para o descanso, para a consagração? Ah, querido amigo, por que que Deus agiu dessa maneira? Por que que deu o maná na porção exata para cada dia? Por que que não deu também no sétimo dia, mas o deu em dobro no sexto dia? Você sabe dizer qual é a razão por que Deus agiu assim? Certamente, querido amigo, Deus queria testá-los. Deus queria desenvolver a fé no seu povo. É assim mesmo que Deus age. Mas alguns falharam nesse primeiro teste. Mas veja a maravilha, veja a bênção. Temos que perceber que Deus não somente providenciou o alimento, e alimento da melhor qualidade, mas providenciou também um descanso. Deus é tão bondoso. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, conforme as palavras do versículo 23. E Deus, querido amigo, é tão bondoso que não impôs dura e asperamente a observância do sábado. Ao invés disso, Deus deu graciosamente um dia, o sétimo, para que descansassem. Mas alguns não entenderam, naufragaram na fé e foram procurar aquilo que não havia. Diante disso, podemos dizer, não houve alternativa senão transformar, posteriormente, esse descanso em lei. Mas isso lá no Monte Sinai. Agora, chegando ao final do nosso estudo, nos deparamos com os versos 31 a 36. E aqui nós temos a narrativa que nos conta sobre o nome dado àquele alimento diário enviado pelo Senhor. Conforme o versículo 31, Israel deu-lhe o nome de maná, um nome sem tradução, na verdade, porque era um alimento completamente desconhecido, um alimento miraculoso, providenciado por Deus semelhante à semente, uma semente redonda do coentro, branco e saboroso como os bolos de mel. Era um alimento realmente divino. Querido amigo, embora alguns que não creem nos milagres divinos e nas intervenções sobrenaturais de Deus para com aqueles que o temem, tentem explicar a origem do maná, é certo que o maná não pode ser alguma coisa natural, um alimento originado pela secreção de algum inseto da região, nem podia ser confundido com alimentos já conhecidos por pelo menos 5 razões. E, quando alistarmos essas razões, nós vamos ver que realmente era um alimento miraculoso providenciado por Deus. Primeira razão, a quantidade que vinha diariamente era suficiente para que dele fartamente se alimentassem todos. Segunda razão, no sexto dia, a quantidade vinha em dobro, enquanto que no sétimo dia não vinha de forma alguma, não vinha nenhuma gota sequer de maná. Uma terceira razão pela qual podemos entender que o maná era um milagre divino é que, quando guardado de um dia para o outro, cheirava mal e criava bichos. Mas, do sexto dia para o sétimo dia, quando guardado, isso não acontecia. Não cheirava mal e nem criava bichos. Uma quarta razão ainda para vermos o milagre de Deus na doação do maná é que ele foi preservado na Arca da Aliança, conforme os versículos 32 a 34, nos mostrando que era alguma coisa realmente divina, porque ele foi, durante muito tempo, ficando intacto na Arca da Aliança, sem trazer qualquer problema de mau cheiro ou bichinhos criados. E, finalmente, uma quinta razão, o fato que, durante 40 anos, Israel se alimentar dele, e que ele só cessou quando entraram na Palestina, conforme o versículo 35, realmente comprovam que esse alimento era algo providenciado por Deus, especialmente preparado por Deus, para o seu povo em todo o trajeto que tinham que fazer até a Palestina. Querido amigo, que Deus maravilhoso nós temos! Um Deus que providencia a carne, providencia o pão, providencia toda essa alimentação especial e saborosa, nutritiva, para que o povo tivesse condições físicas e espiritual também, porque a sua fé foi crescendo, para essa longa jornada no deserto até a terra prometida. O texto termina com o versículo 36, que nos informa a medida de um gômer, a quantidade diária para que tivesse uma alimentação adequada. E essa foi a realidade de Israel durante a perseguição durante 40 anos. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso e bondoso. Terminamos assim o nosso tempo de estudos. Agradecemos a você por sua companhia e agradecemos a Deus por sua capacitação. Que Deus te abençoe e um grande abraço.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.